Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Religião levada à Grécia pelos marinheiros, introduzida em Roma pelo cosmopolitismo da conquistas, forra organizada como religião única do mundo por Ptolomeu Sóter, que para isso mandara Manéton, sacerdote egípcio, escrever em grego o livro sagrado, em que mostrava as semelhanças dos deuses dos dois países, manifestações de um deus supremo Osíris. Era essa a religião alexandrina. Mas todos os filósofos chegavam ao mesmo resultado. A um logos inicial, que seria, Tales de Mileto considerava a água, Anaximandro isolava Deus da obra do mundo, Anaximeno pendia para o ar como primeiro princípio, Xenofanes vociferava contra os deuses à imagem dos deus mortas e considerava-o como Deus. No turbilhão filosófico, entre Neoplatonífos, Aristotélicos, Pirronívios, Peripatíticos, Zenonistas, só vivia uma ideia geral. O Logos dos Mistérios Órficos, o Deus inicial. Era preciso que esse Deus já se tivesse manifestado para que o número de adeptos diariamente aumentasse. E, na indiferença passiva dos crentes na lã, Copornius Gambi e Vius tinham um enorme desejo. Ter a prova do Deus, ver os ressuscitados pelo Deus que ressuscita. A felicidade absoluta dera-lhe o tormento dessa ideia fixa. Por fim, já não ocultava. Entre sorridente e tímido dizia. Eu desejaria ver um ressuscitado. Porém, para crer como os que vejo crer, uma vez Lucrecia disse-lhe, não o podes ver porque não és iniciado. Venha lá. Poderás assistir depois aos mistérios da ressurreição. Ele não se admirou que Lucrecia fosse isiaca. O deus oriental conquistava o fervor dos libertos, dos escravos, dos infelizes e das mulheres, mesmo as da alta condição. A proposta, ao contrário, deu-lhe ânimo. Lucrecia era de uma grande sensibilidade, cheia de inteligência. A sua volúpia tempe rava-se de arte. Falava como todas as matronas ilustres o grego. Sabia de cor os duros versos de Ênios e as frescas obscenidades de Ovídio. Mandava buscar ao Oriente os tecidos das suas vestes. E mantinha por sua conta um adivinho babilônico. Ela deixava entrever a possibilidade. Ele, a quem nunca fora negada a realização de um desejo, tinha esperança. Com as profundas explicações do adivinho babilônico que lhe contava a revelação no antigo Egito de Osíris. Bom, apesar de usar chicote, não teve mesmo dúvidas. No dizer do Hierofanta, o corpo é morada transitória e ninguém morre de fato. O símbolo está na serpente que morde a cauda e no sol que todos os dias renasce da treva. A ressurreição torna todos iguais. E por isso em Mênfis, em Alexandria, todos os corpos eram guardados à espera da vida nova. O Loco Copornius Gambivius, no mês de novembro, e que os isiacos denominaram a Tir, declarou num festim aos amigos que assistiria como iniciado aos mistérios da paixão de Osíris. Foi grande o pasmo. Lembra-te do que diz Ovídio, bradava Fuio, Osíris, o deus que nunca mais acabam de procurar. Vais a Serio, interrogava Palautis. Deuses que só agradam às mulheres e aos libertos, por lhes acenar com a felicidade e vida futura. E citavam Propercio e Catulo, cujas amantes eram isiacas e a palavra de mel do divino Platão. Se jamais, se o Deus é Deus, terei a sua prova, e ouvirei o me ressuscitado. Só te pedimos que não morras para esperar o prodígio. A curiosidade sem é a fé que cria a realidade reservava-lhes amargores. Instalado no templo de Isis como estador, a sua natureza romana, desejosa de certeza, aguçou-lhe o desejo para mais sentir o nada religioso. Estava cheio o templo. Um ando de Herodulos dirigia as cerimonias. Na escuridão agonienta, soltando gritos lancinantes, homens e mulheres andavam de um em um para outro lado à procura dos pedaços de Osíris que Tifão dispersara. O jovem romano olhava a imagem de Isis imóvel, apesar dos hierogramatas gritarem que ela dirigia espisas dos restos do divino espodo. O fumo dos insensados, a insistência da ideia única, os gritos religiosos iam aos poucos ensandecendo os crentes. Barbaramente, o deus metamorfoseava em fúrias choros essas bandas de veste de linho. No dia seguinte, roado a quase surdo, a multidão sem senso horrorizava o romano. Muitas mulheres, de tanto gritar, emborcavam nas lajes sem voz e o seu alarido das falanges em desvario seguia na procura frenética dos despojos do deus. Lá Copornius Gambivius, porém, esperava. A cólera subia na sua dúvida desejosa de certeza. Mas não poderia resistir se no outro dia uma voz não exclamasse de repente, ressuscitou. Dos soluços lamentáveis a turba arrebentou num mais detrepido de alacres gargalhadas. Ressuscitou. Homens com um aualho la vigília e a jejum vociferavam cacá, ressuscitou. Mulheres, desgrenhadas e paulidas, dobravam-se em risos agudos. Ressuscitou, ressuscitou. No alalá que abalava as portas, os iniciados corriam ave a pública atacando os transeuntes, a bradar. Ressuscitou. Homens abjectos imitando animais, mugiam, guichanchavam, silvavam, cacarejavam. Ressuscitou. No estrado dourado, Osíris, de prata estriada, entrava redivivo, sob a gargalhada baralhada de milhares de gargalhadas. Indignado, sem compreender, ia sair quando o agarrou Lucrecia lívida e tonta.
Vomer, vem comer.
Ele ressuscitou. Ressuscitou que mulher. Ressuscitou, ganhou a esposa do senador. Não mintes. Mas em torno uma onda de fêmeas em fúria gritava. Ressuscitou, pejuro, apiu o Osíris ressuscitado. Ele lembrou-se das historias de assassinatos dos incréus nos mistérios. Redobrou de força, abriu a socos o caminho da rua. Correu, enquanto os isiacos desenfreados bradavam, ressurreição, ressurreição. Sob o sol pálido da manhã que subia, arrancado ao tropel das recordações, o jovem romano voltou-se. Natanael mostra vale, sob os cedros do monte, as exposições de alguns atilados mercadores que ali, ao ar livre, se estabeleciam para fornecer os suburbanos em caminho de Sion.
Não, disse lá o Copornius Gambivius.
Vão que nos perder tempo.
Sem tempo para ver a verdade.
Taem bem, se me enganas.
O por Hércules, anquilo-te.
A lembrança da cena isiaca irritava o romano. Ah, no primeiro instante tivera impetos de ir queixar-se ao impregnador, de mover como já o fizera quem cresce, tenha seguição aos alexandrinos e clamar aos varões romanos. Os sacerdotes de Osíris minam a vossa enereveta mulher das mulheres e a faimulagem.
Cala!
Mas a náusea do escândalo impedira.
Reoedo!
Lembrara-se de partir para Cirquecido. Partir a visitar o tio só para isso. Apenas se o oceano apaga de sabores, alimenta a chama da curiosidade. Por sobre as ondas anda Cipché. E no seu cérebro a ideia ficha continuava. Era impossível que homens de diversas raças centenas de anos tivessem chegado, sem se comunicarem, à conclusão de um deus o supremo e único que ressuscita, se esse deus, fosse qual fosse o seu nome, não se manifestasse ou não tivesse de se manifestar. A obsessão oriental funfundira-se no desejo que o animava. Não seriam os isiacos de Roma a apagar a sua duvida ansiosa certeza. Cesaré da Palestina, de todas as cesarréas do império a mais linda, era o ambiente para conservar o seu enervado estado. O divino cefo da Palestina naquele inverno, o mar azul de Cesaré, a cidade nova em Foélia, com seus palácios, o seu cais, o templo Augusto fatal em todas as cidades escravas brotava entre o céu de Safira e a firada as águas com a brancura das margaridas. A vida é a era composta de luxúria, gaio e deus, prostitutas mercadores e desquiltidores de Teodicés. Os barcos que vinham das ilhas, do ponto do Pireu, da Grande Grécia, Frigia, de Alexandria, traziam de cada da périplo mais surpresas logo amalgamadas. Apesar de israelita, obediente à Alemosaca, fundada por Herodes, o Grande, Cesaré bebera o veneno das sinteses, do sincretismo dos pântions, todos os deuses expressões de um só. Os judeus passavam um livro religioso livro inicial, de onde haviam partido as verdades e guardavam os insmens na menga egícia, onde um certo Filon anunciava o Messias. Metido entre tais homens vira uel. Cocopornius Gambivius ao miserável Nataniel, que já fora mercenário em Mênfis, estivera em Roma, sabia tudo sem de fato nada saber, ele vegetava agora em Cesaré vagamente proceneta e vagamente guia. O jovem romano encontraram na casa de seu tio o proconsul. Dias depois, era Nataniel que lhe mostrava os religiosos imundos de corpo que purificavam a alma com a abstinência dos gozos para gozar o raio de Deus. A irritação contra a própria fantasia na desnecessidade de certeza dos outros acabou por fazer mal ao Copornius Gambi,